poder de compra do salário mínimo em janeiro é o maior registrado nos últimos 50 anos.
O governo federal está de olho em quem não paga o FGTS e não assina carteira de trabalho. Medidas anunciadas querem garantir os direitos dos trabalhadores.
Brasil não enfrenta problemas na produção de alimentos e as regiões com mais chuva e irrigação vão suprir as áreas mais afetadas pela seca.
Mais de 1.200 municípios e 12 distritos indígenas vão receber profissionais do Mais Médicos a partir do mês que vem.
Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O poder de compra do salário mínimo em janeiro é o maior já registrado desde 1965, há 50 anos.
O rendimento dos trabalhadores vem crescendo em todas as regiões, com destaque para o Nordeste, onde mais aumentou.
As ruas da região da 25 de março, na capital paulista, são uma verdadeira vitrine a céu aberto. É aqui que a aposentada América Xavier de Souza busca material para artesanato.
Todo tipo de material para costura, para bordado, para trabalhos manuais.
E a psicóloga Denise Carvalho encontrou o cabide personalizado onde vai colocar o vestido de casamento.
Que aqui se encontra muitas novidades que dá para utilizar no casamento. É muito bom.
O poder de compra do salário mínimo de R$ 788,00 em janeiro de 2015 é o maior dos últimos 50 anos. Segundo o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel, isso se deve à política de valorização do mínimo, que desde 2003 teve crescimento de 75%, descontada a inflação do período.
Foi uma alta significativa, né, do salário mínimo nesse período. E claro, é intuitivo pensar que o aumento do salário mínimo tem influência também no reajuste de outras faixas de renda. E ela é maior quanto menor a faixa de renda. É uma pessoa que ganha 2 salários, 3 salários, deve ter seus reajustes mais influenciados pelo aumento do salário mínimo do que quem ganha 10 salários.
O relatório do Banco Central mostra ainda que o maior crescimento na renda foi para aqueles que ganham 1 salário mínimo por mês. Com mais renda, o trabalhador passou a ter mais poder de compra, ou seja, mais dinheiro para os gastos do dia a dia. Pela ordem, o crescimento da renda foi mais expressivo nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sul e Sudeste. O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel, explica por que foi na região Nordeste onde o rendimento do trabalhador teve a maior elevação.
Se a gente olhar para o Nordeste, cerca de 76% dos trabalhadores recebe até 1,5 salário. No Sul, essa relação é bem menor, né? Seria a soma desses dois. Então é natural que no Nordeste o impacto do salário mínimo ao longo desses anos tenha tido um efeito maior do que nas demais regiões.
Atualmente, o salário mínimo é corrigido pela variação da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, do ano anterior, e pelo crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, de 2 anos antes. Reportagem Leonardo Meira.
Medidas para combater a informalidade no mercado de trabalho brasileiro.
Além de ficar de olho em quem sonega o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Ministério do Trabalho também informou que quer aumentar o valor da multa para o empregador que não assinar a carteira do trabalhador.
A multa, que hoje é de R$ 402,53, não é atualizada há 20 anos.
Uma campanha informativa já foi feita nos mais de 500 municípios, onde as pesquisas apontaram maior informalidade.
554 mil empresas foram notificadas por mala direta.
As regiões Nordeste e Sudeste, que têm os maiores índices de informalidade, devem ganhar atenção especial.
A estimativa do Ministério do Trabalho é que as medidas anunciadas hoje gerem aumento das receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FGTS e da Previdência Social de mais de R$ 5 bilhões este ano. Cerca de 2,5 bilhões de reais de arrecadação devem vir das ações do Plano Nacional de Combate à Informalidade, que prevê a melhoria dos sistemas de fiscalização e a realização de campanhas informativas e ações em 537 municípios que têm maior índice de informalidade. Existem cerca de 14 milhões de trabalhadores sem carteira assinada no país que não têm acesso a direitos trabalhistas e previdenciários. E segundo o ministro do Trabalho, Manuel Dias, a expectativa é tirar mais de 400 mil pessoas da informalidade este ano.
Esse programa representa recuperação para milhares e milhões de brasileiros, os direitos trabalhistas e previdenciários, além de aumentar também a arrecadação. Nós, através do nosso serviço de inteligência, fez um levantamento e detectou, através de cruzamento, quais as áreas que hoje potencialmente apresentam o maior número de trabalhadores informais. E o Nordeste seria uma das regiões.
O Ministério do Trabalho também vai ampliar a fiscalização contra a sonegação do FGTS por parte das empresas, que, segundo estimativas do governo, foi de mais de 7 bilhões de reais no ano passado. De acordo com o ministro do Trabalho, Manuel Dias, na terceira fase do programa de fiscalização eletrônica, a meta é recolher e notificar mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais este ano e garantir que os valores devidos aos trabalhadores sejam depositados nas contas vinculadas.
O Ministério não tem a função de punir, ele tem primeiro de colaborar. Tanto que a fiscalização eletrônica parte primeiro de um diálogo entre o auditor fiscal, a empresa, a fim de orientá-la, a fim de chamar a atenção por possíveis descuidos ou erros na contribuição, na arrecadação. Então, só posteriormente é que haverá a ação fiscal.
O ministro do Trabalho anunciou ainda que vai encaminhar à presidenta Dilma Rousseff medida propondo reajuste do valor da multa para o empregador que deixa de assinar a carteira do trabalhador.
Essa é outra ação que nós devemos lançar, que implica no levantamento e na digitalização de 400 mil multas que estão amontoadas no Ministério do Trabalho. São multas que há 20 anos não são corrigidas. A nossa proposta é de aumentar as multas a fim de que elas possam representar um acréscimo e uma atualização desses valores. Os valores desses valores o corpo técnico está discutindo e ainda não concluiu qual seria a proposta.
Atualmente, o valor da multa aplicada ao empregador que não registrar o trabalhador é de cerca de R$ 400. Reportagem João Pedro Neto.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Descartado hoje o risco de escassez ou de aumento do preço dos alimentos por causa da falta d'água que afeta o país.
Segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, além das perspectivas de chuvas para os próximos dias, as perdas de produção nos estados mais afetados pela estiagem vão ser compensadas pela produção de regiões onde vai chover mais ou que usam irrigação.
E uma página na internet lançada hoje vai permitir acompanhar a previsão climática e a umidade do solo por meio de mapas e imagens de satélite, além de informações sobre tecnologias que ajudam a economizar água na produção agropecuária.
A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, monitora por meio de um satélite a umidade do solo. Nos primeiros 10 dias de fevereiro, esta medição mostra que o volume de chuvas aumentou no país. A notícia vem em boa hora para o produtor, que poderá decidir sobre novos plantios. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, afirmou que se a produção cair numa região por conta da estiagem, pode ser recuperada em outros pontos do país.
Neste exato momento, nós não estamos vendo uma crise profunda na produção de alimentos. Por quê? A soja, em janeiro, praticamente já foi toda colhida. Nós estamos iniciando a segunda safra de milho e algodão. Então, é uma hora muito adequada para o produtor tomar a decisão. Então, ele já colheu e agora ele vai pensar, será que chove na minha região? Será que nós teremos perspectivas? Ao mesmo tempo, outras regiões que estão com maior perspectiva de chuva poderão suprir como uma oportunidade a ausência da produção desses produtos em outra área, especialmente as verduras, as hortaliças em São Paulo.
O Ministério da Agricultura também descartou a falta de produtos agrícolas no Brasil. Segundo a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, a quinta estimativa de produção da atual safra de grãos não apresentou variação significativa em relação ao ano passado. Por conta disso, o Ministério da Agricultura descarta um aumento no preço dos alimentos.
Nós já vimos no passado a questão do tomate, de outros produtos, que é uma coisa sazonal e não uma coisa estrutural. Mas nós estamos com a expectativa de que os perímetros irrigados do Nordeste e de Goiás deverão, com tranquilidade, produzir o suficiente para não termos problemas com esse produto, com o tomate, por exemplo, a batata e cebola.
Além dos instrumentos de medição da umidade do solo e das chuvas, que trazem informações em tempo real, o Ministério da Agricultura lançou nesta quarta-feira o espaço Água na Agricultura, no endereço eletrônico da Embrapa na internet. A página permite acessar mais de 6 mil informações sobre o tema, como métodos que economizam água na hora de irrigar a produção agrícola e alimentar o gado. A ministra Cátia Abreu falou sobre a importância desse instrumento para a tomada de decisões do governo e dos produtores.
Muitos produtores estão agora numa fase de planejamento da segunda safra, de milho, de feijão. Então será muito útil para eles na hora de fazer esse planejamento. Também é importante para os outros ministérios afins, para que as políticas possam ser todas unidas e integradas.
O espaço Água na Agricultura pode ser acessado em www.embrapa.br. Com todos esses instrumentos e a ampliação dos reservatórios no país, a meta, segundo o Ministério da Agricultura, é que a produção agropecuária no Brasil seja cada vez menos dependente da água das chuvas. Reportagem Paulo La Salvia.
Anunciados hoje os mais de 1.200 municípios e 12 distritos indígenas que vão receber profissionais do programa Mais Médicos.
Cerca de 95% das vagas foram preenchidas na primeira chamada. Foram quase 4 mil vagas ocupadas, das mais de 4.100 disponíveis.
Das quase 1.300 cidades que solicitaram profissionais do programa, mais de 1.200 foram atendidas. Destas, 1.181 preencheram todas as vagas. Os 12 distritos de saúde indígena inscritos também foram atendidos. 11 preencheram todas as vagas. Para a segunda chamada, restaram 210 vagas em 113 cidades que podem ser preenchidas pelos 8.644 médicos que confirmaram inscrição no programa e não foram selecionados nesta chamada. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, explicou que depois disso, se ainda houver vagas não preenchidas, o edital prevê outras possibilidades.
Se essas vagas não forem totalmente preenchidas neste edital, tem uma terceira rodada de escolha ainda para os médicos brasileiros. Se ainda sobrarem vagas, vai-se para uma etapa para médicos brasileiros formados no exterior que não têm diploma validados. Se não forem totalmente preenchidas, vai uma para os intercambistas individuais de outros países. E só por fim iriam para cubanos.
Os médicos selecionados nesta primeira chamada devem se apresentar até o dia 20 de fevereiro, sexta-feira da semana que vem, com os documentos exigidos no município onde vão trabalhar. Os que não se apresentarem vão perder a vaga e não vão poder participar das outras chamadas deste edital do programa Mais Médicos, como explica o ministro da Saúde.
Eles já podem procurar a Secretaria Municipal e dizer: estou confirmando, entrego minha documentação. Enfim, ele formaliza a adesão. E o início efetivo de atividade desta primeira etapa é dia 2 de março.
A segunda chamada vai ser nos dias 23 e 24 de fevereiro e a terceira chamada nos dias 17 e 18 de março. Reportagem Ricardo Carandina.
A lista dos municípios com vagas disponíveis na segunda chamada do Mais Médicos está em www.saude.gov.br.
E um dos objetivos do programa Mais Médicos é ampliar a formação de novos profissionais.
Para isso, o Ministério da Saúde vai financiar mais de 1.000 novas bolsas de residência médica.
Vão ser atendidas 47 especialidades que têm prioridades no SUS, o Sistema Único de Saúde.
As vagas vão ser oferecidas em quase 140 entidades, entre hospitais filantrópicos, órgãos públicos e universidades, em 22 estados.
Com a expansão, vão ser abertas mais de 6.500 vagas em todo o país, um crescimento de 19% em relação ao ano passado.
A portaria com as entidades autorizadas a oferecer as bolsas de residência médica ainda vai ser publicada no Diário Oficial da União.
Voz do Brasil!
Que tal, antes de partir para o carnaval, parar no hemocentro da sua região e doar sangue bem rapidinho?
Antes das grandes festas, os bancos de sangue costumam ter menos doadores, mas é justamente nessa época que os riscos de precisar de doações podem aumentar.
Uma ação que pode causar um pouco de incômodo, mas que também pode salvar muitas vidas. É o ato de doar sangue. Quem foi até o Hemocentro de Brasília para fazer isso, fala da importância desse gesto.
Acho que é um gesto de solidariedade que a sociedade precisa fazer sempre.
Primeiramente para ajudar o próximo, né? Porque eu tenho familiares que às vezes precisam de sangue.
A gente não sabe, né? Pode acontecer algum acidente e a gente mesmo precisar.
Durante a maior parte do ano, os hemocentros ficam cheios. Mas quando chega a época de festas, o cenário muda. No Hemocentro de Brasília, por exemplo, o número de doadores em época de festas cai em cerca de 15%, segundo a instituição. Com o carnaval, não é diferente. Por isso, a recomendação é que as pessoas que podem e querem doar sangue façam isso antes de cair na folia. Segundo o gerente do ciclo de doação do Hemocentro de Brasília, Rodolfo Duarte, é justamente nessa época que aumentam as chances de mais gente precisar de sangue.
Como é uma época onde a população está mais exposta, porque vai pegar a estrada, vai sair para as festas, então a gente sempre pensa também de gerenciar o risco de a demanda pelo sangue estar aumentada, ou seja, ter mais eventos que necessitam do uso do sangue.
E se o carnaval é um problema para os hemocentros, pode ser também a solução. Depois que sofreu um acidente há 9 anos, o marceneiro Lincoln Simas, que também é apaixonado por carnaval, precisou e recebeu sangue. Foi o que salvou a vida dele. Agora ele e o irmão doam alegria na porta do Hemocentro de Brasília. Para Lincoln, uma forma de agradecer as pessoas que o ajudaram quando ele mais precisou.
Porque eu já tive uma situação que eu precisei de sangue. E então, mais do que nunca, é uma retribuição que eu estou fazendo, né, para esse evento.
Segundo o coordenador-geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, João Paulo Bácara, quase 2% da população brasileira doa sangue regularmente. Mas o objetivo é aumentar o número de doadores, justamente para evitar a escassez em períodos festivos.
A Organização Mundial de Saúde preconiza que de 1 a 3% da população seja doadora de sangue. O Brasil já atingiu em torno de 1,8% a 1,9% da sua população doadora. A nossa meta é que cheguemos, no futuro próximo, a 2,2%. Aí nós teremos bastante tranquilidade para enfrentar todos os períodos do ano.
Para doar sangue é preciso, entre outros critérios, ter entre 16 e 69 anos, estar descansado e alimentado, mas sem ter ingerido comida gordurosa nas últimas 4 horas. Para saber todas as condições para fazer a doação, procure o Hemocentro da sua região. Reportagem, Leandro Alarcon.
h 18 no horário brasileiro de verão.
Até sexta-feira, dia 13, representantes do BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, continuam reunidos aqui em Brasília.
A ideia é trocar experiências e discutir cooperação em áreas sociais, como saúde e mercado de trabalho.
Hoje, os 5 países debateram as diferenças entre mulheres e homens no mercado de trabalho.
Na região do Cariri, no semiárido da Paraíba, existe um projeto para melhorar a vida das mulheres do campo. Ao todo, são 468 mulheres, de 8 municípios. Elas trabalham em várias atividades, produzindo renda, hortaliças, no beneficiamento do peixe e no artesanato. Essa iniciativa foi vencedora do Prêmio ODM Brasil, como uma maneira de contribuir para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio da Organização das Nações Unidas. Ronildo Ferreira, coordenador do projeto, conta quais foram os resultados desde a criação, em 2012.
Elas têm uma autonomia já econômica através desses trabalhos produtivos e política também. Elas conseguem ter uma produção que garante para elas a entrada de uma nova renda na família, né, contribui com a autoestima.
No Distrito Federal, o curso técnico de manutenção automotiva do Senai já foi tipicamente masculino. Agora, segundo Valéria Silva, professora do curso, as turmas têm cerca de 45% de mulheres.
Muitas mulheres também buscam até para poder apropriar do que antes era dito somente do público masculino. Então elas têm esse interesse em saber como funciona funciona.
Reduzir as desigualdades entre homens e mulheres e aumentar a inserção feminina no mercado de trabalho foi um dos temas debatidos nesta quarta-feira no encontro que reúne os países do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Segundo Tatal Godinho, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, apesar do aumento da escolaridade entre as mulheres, ainda permanece a diferença salarial em relação aos homens. E a população feminina tem menor acesso a cargos de chefia.
A diferença salarial entre mulheres e homens permanece ainda muito grande. Na média, as mulheres recebem quase um terço do salário que os homens recebem, e isso às vezes é maior ou menor dependendo da ocupação.
No Brasil, o Programa de Equidade de Gênero e Raça da Secretaria de Políticas para as Mulheres incentiva empresas públicas e privadas a adotarem iniciativas de igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho. A adesão ao programa é voluntária. Reportagem Priscila Machado.
E na discussão desta terça-feira na reunião do BRICS sobre o combate à AIDS, foram reconhecidas as ações do Brasil, como a distribuição de medicamentos de graça pelo Sistema Único de Saúde.
O diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, explica.
A posição brasileira foi bastante elogiada e nós demos sequência a uma reunião que os ministros da Saúde do BRICS tiveram em novembro de 2014 e tiramos a cooperação no campo da produção farmacêutica e também na estratégia global 90-90-90 que foi adotada pelos BRICS e pela ONU. 90% das pessoas testadas para HIV, 90% dessas pessoas em tratamento, 90% dessas pessoas com supressão de carga viral e, portanto, impedindo a transmissão do HIV. É um acordo comum que esses países assumindo, isso significa quase um terço da população do planeta lutando contra a AIDS e dando valor, dando importância à causa do combate à AIDS em todo o mundo.
A presidenta Dilma Rousseff convidou nesta terça-feira a ex-ministra do Planejamento Miriam Belchior para assumir a presidência da Caixa Econômica Federal. Jorge Hereda está deixando o cargo depois de 4 anos.
Em nota oficial, a presidenta Dilma agradeceu a dedicação, a competência e a lealdade de Hereda, que permanecerá na Caixa até concluir a transição e formar uma nova equipe.
A posse de Miriam Belchior vai ser no dia 23 de fevereiro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Poder de compra do salário mínimo em janeiro é o maior registrado nos últimos 50 anos.
Governo federal está de olho em quem não paga o FGTS e não assina a carteira de trabalho. Medidas anunciadas querem garantir os direitos dos trabalhadores.
Brasil não enfrenta problemas na produção de alimentos. E as regiões com mais chuva e irrigação vão suprir as áreas mais afetadas pela seca.
Mais de 1.200 municípios e 12 distritos indígenas vão receber profissionais do Mais Médicos a partir do mês que vem.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e as informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Você conhece a hashtag Eu Fiscalizo? É uma campanha do Tribunal de Contas da União para aumentar o controle social, ou seja, para incentivar você a fiscalizar o dinheiro público. Agora, o Eu Fiscalizo virou programa, que passa na TV Senado e na TV Câmara. Mas você pode entrar agora mesmo no canal do TCU no YouTube e assistir ao mais recente programa Eu Fiscalizo. O tema é a tecnologia da informação. O presidente do TCU, ministro Haroldo Cedraz, comenta.
Nós precisamos fazer com que os serviços públicos possam melhorar cada vez mais, tanto na área da saúde, da educação, de transportes públicos, enfim, em todas as áreas, inclusive na área das telecomunicações. Então, hoje, a tecnologia da informação, ela, de certo modo, penetra em todas as áreas do conhecimento de uma maneira muito abrangente.
Siga o TCU nas redes sociais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.